reason I just
can't get over my,
and I'm stronger than this, yeah.
Enough is enough.
No more walking around with my head down, yeah. I'm so over being blue, crying over you. And I'm so sick of love songs, so tired of tears, so done with wishing you were still here. Said I'm so sick of love songs, so sad and slow. So why can't I turn off the radio? Gotta fix that calendar I have that's marked July 15th. Because since there's no more you, there's no more anniversary. I'm so fed up with my thoughts of you and your memory. And now every song reminds me of what used to be. That's the reason I'm so sick of love songs, so tired of tears, so done with wishing you are still here. Said I'm so sick of love songs, so sad and slow. So why can't I turn off the radio? Oh,
hey! more crying. No more pain, no more hurt, no more trying. Oh, oh.
All the party and it's smashing and crashing, and all the glitz and the glam and the fashion, and all the pandemonium and all the madness. There comes a time where you fade to the blackness, and when you're staring at that phone in your lap, and you hoping but them people never call you back. But that's just how the story unfolds. You get another hand soon after you fold. And when your plans unravel in the sand, what would you wish for if you had one chance? So airplane, airplane, sorry I'm late, I'm on my way, so don't close that gate. If I don't make that, then I switch my flight, and I'll be right back at it by the end
of
the night.
Can we pretend that airplane's the night sky like shooting stars? I can really use a wish right now, wish right now, wish right now. Can we pretend that airplane's the night sky like shooting stars?
To the days before this was a job, before I got paid, before it ever mattered what I had in my bank. Yeah, back when I was trying to get a tip at Subway, and back when I was rapping for the hell of it. But nowadays we rapping to stay relevant. I'm guessing that if we can make some wishes out of airplanes, then maybe, yo, maybe I'll go back to the days before the politics that we call the rap game, and back when ain't nobody listened to my mixtape, and back before I tried to cover up my slang. But this is for Decatur, what's up, Bobby Ray? So can I get a wish to end the politics and get back to the music that started this? So here I stand, and then again I say, I'm hoping we can make some wishes out of airplanes.
Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I can really use a wish right now, wish right now, wish right now. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I can really use a wish right now, wish right now, wish right now.
They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane our masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. You lay me down to the dead and buried on the edge of your knife, staying drunk on your ride. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found.
Up in
edge of your knife, staying drunk on your vibe. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found
Jovem Pan News.
Notícia.
E aí, você já acessou o aplicativo da Classic Pan? É muito fácil. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
O programa que revolucionou o jeito de noticiar política e se tornou líder de audiência. Os Pingos nos Is. De segunda a sexta, 6 da tarde, na Jovem Pan News.
Nossa paixão pelo rádio, pela música, nos levou a compartilhar momentos únicos com você.
Esta é a Rádio Jovem Pan 2.
Dos discos de vinil.
Jovem Pan 2.
A transmissões digitais. Continuamos crescendo e surpreendendo. Desafiamos o tempo.
Sucesso.
Porque a Jovem Pan não teme a mudança. Ela abraça.
Das ondas analógicas
aos streamings digitais, criamos tendências. Nos consolidamos como parte da sua rotina, sendo a mais fiel companhia, a trilha sonora da sua vida.
Grupo Jovem Pan, a maior rede do Brasil.
24 horas.
Notícia. Informação. Serviço.
Esta é a Jovem Pan News.
Presente na TV aberta, na TV por assinatura, em 130 emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil. E com impressionantes 7 milhões de impressões no digital de janeiro até agora. A Jovem Pan conecta marcas, pessoas e ideias como ninguém. Informação, entretenimento, esportes e opinião em todas as plataformas. Jovem Pan, sua marca, falando com o Brasil inteiro.
Jovem Pan.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Em São Paulo, FM 100,9 MHz, ZYD 825. E Classic Pan, ZYO 265, FM 76,7 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYV 781, FM 107,5. Jovem Pan São José do Rio Preto, ZYE 327, FM 93,1 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo aplicativo Panflix, disponível para smartphones e tablets. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, jornalismo independente.
Jornal da Manhã.
Olá, bom dia para você. Hoje é terça-feira, 28 de julho de 2026. Seja bem-vindo, bem-vinda aqui à programação da Jovem Pan. Este é o Jornal da Manhã. Hora da gente conferir aqui os assuntos mais importantes da edição de hoje. Brasil formaliza queixa na Organização Mundial do Comércio contra o tarifaço de Donald Trump. O governo diz que medidas são injustificadas e questiona obrigações dos Estados Unidos. Ministro Cássio Nunes Marques será o relator no TSE de ação do PT, que aponta propaganda antecipada e uso irregular de inteligência artificial por Flávio Bolsonaro com vídeo do ex-presidente em convenção. Lula ironiza Javier Milei ao ser questionado sobre críticas feitas contra ele pelo presidente da Argentina durante a convenção do PL em São Paulo. E pergunta, quem é esse cara? Trump pede à Suprema Corte autorização para restringir votos pelos Correios antes das eleições de meio de mandato. Em decreto, o republicano cria lista de eleitores aptos a votar e exige comprovação de cidadania americana. Keiko assume hoje a presidência do Peru com Javier Milei como convidado. A filha de Alberto Fujimori foi eleita na quarta candidatura, depois de vencer o esquerdista Roberto Sanchez por pequena margem de votos. Incêndios florestais seguem fora de controle na França e Espanha. Os bombeiros correm contra o tempo para extinguir as chamas antes da chegada de uma nova onda de calor. 5 em ponto. A edição de hoje do Jornal da Manhã começa destacando que o governo brasileiro tenta esfriar a crise com a Argentina. Todos os detalhes desse imbróglio todo você tem agora na reportagem de André Anelli.
A segunda-feira foi de reações contra críticas de Milei a Lula no fim de semana, quando o argentino chamou o brasileiro de lixo socialista e presidiário durante a convenção de Flávio Bolsonaro. Em entrevista à Rádio Jornal de Pernambuco, o ministro da Fazenda, Dário Durigan, chamou Milei de palhaço e afirmou que o Brasil está melhor economicamente do que a Argentina. Nas redes sociais, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, classificou Milei como uma caricatura patética e um puxa-saco de Donald Trump. O presidente Lula foi abordado por jornalistas e perguntado sobre as críticas recebidas do presidente argentino, mas desconversou.
Ele agora não trabalha mais comigo, ele agora é de você.
Tudo bem, presidente? Fala rapidinho com a gente.
Como é que você vê a história do Milei?
Eu?
Quem é esse cara?
A troca de insultos ganhou contornos diplomáticos. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, cobrou explicações do embaixador da Argentina aqui no Brasil, Daniel Raimundi, a respeito das declarações ofensivas do presidente Javier contra Lula no fim de semana. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, não há precedentes de um presidente estrangeiro que, em território nacional, dispare agressões e ofensas ao chefe de Estado, às instituições democráticas, inclusive ao Poder Judiciário e ao povo brasileiro. O Itamaraty classificou como lamentável que esse episódio envolva o presidente de um país com quem o Brasil mantém 203 anos de amizade e cooperação e que tem no Brasil o principal sócio comercial. No mesmo dia em que o embaixador da Argentina foi convocado a prestar esclarecimentos, o embaixador do Brasil em Buenos Aires, Julio Bitelli, também foi convocado com o mesmo propósito e já chegou aqui ao Brasil. Ele deve se reunir com representantes do Itamaraty até quarta-feira. Em julho de 2024, o embaixador Bitelli também deu explicações ao Itamaraty sobre a relação com o governo Milei. Mas agora, a medida adotada representa um sinal mais firme do Brasil com relação ao país vizinho. Mesmo com a sinalização de insatisfação do Brasil, Milei republicou nada menos do que 5 posts com críticas a Lula. Os posts criticam a atuação de Lula nas eleições presidenciais da Argentina em 2023. Usuários da internet afirmam que o presidente brasileiro supostamente tentou interferir no pleito para alavancar a campanha do então candidato Sérgio Massa, derrotado por Milei. As publicações também relembram a visita de Lula à ex-presidente Cristina Kirchner, opositora de Milei, que está em prisão domiciliar após condenação por corrupção. As comparações levam em conta justamente a proibição de Milei de visitar Jair Bolsonaro, igualmente em prisão domiciliar. Em entrevista a uma rádio argentina, Milei também acusou sem provas o Brasil de financiar uma campanha contra a Argentina durante a Copa do Mundo.
Sabe quem pôs mais plata nesta campanha anti-Argentina?
¿Quién?
El gobierno de Brasil. el 25% de los recursos salió del gobierno de Brasil. Entonces después vienen a hablar de interferencia, que además jugaba un rol muy activo en la campaña del 2023. ¿O usted se olvida que los asesores de Massa eran un grupo de brasileños?
Sí,
que claro, le mandó Lula.
Sí, sí, asesores de Lula.
Y de que jugó activamente en la campaña. Y además, yo les comento algo. Yo quise ir a ver a mi amigo Jair Bolsonaro, no me dejaron. Acá, sin embargo, digamos, el expresidiario, digamos, vino a saludar a Larrea, ¿no?
Segundo o jornal La Nación, a Casa Rosada não pretende apresentar nenhum pedido de desculpas pelas falas do presidente argentino. De Brasília, André Anelli.
E durante o programa Direto ao Ponto aqui da Jovem Pan, o economista e diplomata Marcos Troirro repercutiu as declarações de Javier Milei contra o Brasil e criticou o governo brasileiro em relação ao tarifaço imposto pelos Estados Unidos. A reportagem é de Pedro Trítulo.
A declaração de Javier Milei, criticando fortemente as autoridades brasileiras, continua com grande repercussão. Durante o Direto ao Ponto da Jovem Pan, o economista e diplomata Marcos Troirro acredita que o discurso também tem a ver com o processo eleitoral argentino de 2023, em que o presidente Lula apoiou Sérgio Massa, candidato derrotado pelo atual mandatário argentino na ocasião.
Claramente, o governo brasileiro, o presidente brasileiro, manifestou apoio a um dos candidatos que não era o presidente Milei, fez uma série de críticas abertas, né, ao ideário político-econômico do presidente Milei. Eu suponho, né, que o presidente Milei tenha para si a ideia de que ele está sendo tratado de uma maneira diferente do que seu antecessor foi quando visitou o ex-presidente, o atual presidente da República do Brasil, quando esse se encontrava em prisão. Eu acho que essas são as razões pelas quais você teve esse pronunciamento do presidente Milei.
Troirro deixou claro que sempre defende a civilidade entre os países. Por isso, acredita que as desavenças não cresçam, pois os dois lados têm a perder.
Há um grande fluxo de investimento estrangeiro direto, mas é uma coisa também que nos interessa muito. Por exemplo, a principal fonte de turistas, né, para o Brasil, né, é a Argentina. Você sabe que no meio dessa nova revolução tecnológica, praticamente todas as indústrias são afetadas no sentido de que elas têm menos postos de trabalho com mais inputs tecnológicos, com exceção do turismo. É alguma coisa muito importante para nós. Eu acho que é um trânsito de mão dupla. Eu acho que eu torço, né, para que de lado a lado a gente possa estar numa situação mais equilibrada, porque o que interessa realmente são os grandes projetos transformadores, tanto para o Brasil como para a Argentina.
Já sobre a relação entre Brasil e Estados Unidos, o diplomata minimizou sobre uma possível interferência nas eleições brasileiras. Além disso, criticou a postura do governo nas negociações com os americanos em relação ao tarifaço de Donald Trump.
Eu não consigo pensar em ninguém, né, que tenha contribuído mais estrategicamente para que a relação comercial entre os Estados Unidos e o Brasil não avançasse do que o Lula e o PT. Não tem ninguém. Minaram a ALCA, tá certo? Minaram completamente as negociações. Aliás, é curioso que na época das negociações de livre comércio do nosso hemisfério, no início dos anos 2000, você tinha partes do governo brasileiro, como era o caso do Ministério de Indústria e Comércio, debaixo do presidente, do ministro Furlan, ou o ministro da Agricultura, né? Ministério da Agricultura, à época ocupado pelo Roberto Rodrigues, que eram a favor das negociações. O Brasil teria sido outro, os Estados Unidos teriam sido outro, aliás, as Américas teriam sido outras se nós tivéssemos algum tipo de integração, um livre comércio maior daquilo que nós temos hoje.
Para Troirro, o governo brasileiro não deve usar a lei de reciprocidade.
Eu acho que o Brasil não deve usar. Como eu mencionei anteriormente, eu entendo as razões pelas quais o governo americano acha que tarifas são uma solução para o problema deles. Eu acho que não é. E seguramente, para o nosso, para os nossos problemas econômicos, ter mais tarifas sobre importações não é uma solução. Isso equivale, por exemplo, né, sabe quando, vamos imaginar que você tem dois irmãos, né, que dormem em dois quartos diferentes e tem uma parede que os separa. Aí um irmão está aqui, outro irmão está aqui, esse irmão começa a bater com a cabeça na parede. E esse som que está fazendo no outro quarto, né, por conta de bater a cabeça na parede, é algo que incomoda o sujeito que está nesse quarto. Aí o que ele faz? Ele vai bater a cabeça na parede também para criar um efeito semelhante no outro? Não faz sentido. O Brasil já é um dos países mais protegidos do mundo, mais protecionistas do mundo.
Se você quiser rever o Direto ao Ponto e outros programas, basta acessar o canal da Jovem Pan News no YouTube.
O Partido Novo confirmou Romeu Zema como candidato à presidência da República. Durante o discurso, o ex-governador de Minas Gerais criticou o atual governo e também o Supremo Tribunal Federal. Apesar do anúncio, o vice da chapa ainda não foi definido. Quem conta mais pra gente é o repórter Marco Viana.
Durante o discurso e a entrevista, Zema destacou a trajetória no setor privado e a experiência à frente do governo de Minas Gerais como principais credenciais para a disputa pelo Palácio do Planalto.
Nós precisamos de um presidente que não tenha o rabo preso, porque todos tiveram. Tinha filho envolvido, tinha parente envolvido, tinha gente do partido envolvido e cederam à pressão para poder acobertar os erros, os crimes. Eu não vou ter esse problema, não.
Como já era esperado, o Novo ainda não definiu quem será o candidato ou candidata a vice na chapa de Romeu Zema. Segundo a direção do partido, a decisão ficará a cargo do Diretório Nacional, que mantém conversas com outras legendas e também avalia a possibilidade de uma chapa pura. A definição deve ocorrer até o dia 5 de agosto. Questionado sobre a composição da chapa, Zema afirmou que o principal requisito será ter uma pessoa com ficha limpa. O governador também confirmou conversas com o ex-presidente do STF, Joaquim Barbosa, mas afirmou que ainda não há uma definição.
Uma coisa nós teremos como pré-requisito, uma pessoa com a ficha limpa, para que nós possamos levar adiante essa nossa proposta de nunca nos calarmos, cedermos a qualquer pressão. Há diversas conversas em andamento, nesse momento, com pessoas de fora, talvez uma chapa pura seja uma opção também, e o Diretório Nacional está analisando e vai estar considerando as opiniões de todos para fazermos o melhor.
Zema também fez duras críticas ao Supremo Tribunal Federal. O candidato afirmou que a corte passou a extrapolar suas funções e defendeu mudanças no funcionamento do judiciário. Entre as propostas apresentadas estão mandato de 15 anos para ministros do STF, idade mínima de 60 anos para nomeação e o fim das decisões monocráticas em temas de grande impacto nacional. O governador mineiro também voltou a criticar o presidente Lula e o Partido dos Trabalhadores. Zema afirmou que pretende apresentar uma alternativa ao atual cenário de polarização política.
E ninguém aguenta mais 4 anos de Lula e de PT. Ninguém. No passado foi mensalão, petrolão, mala de dinheiro, lava-jato e agora nós estamos aí. Banco Master, desconto dos velhinhos. E um governo que não tem plano de futuro, um governo que só pensa em eleição. Nada além disso.
Sobre os atos de 8 de janeiro, Zema defendeu que os envolvidos tenham direito a julgamentos imparciais. O candidato afirmou que o Brasil precisa superar o episódio e olhar para o futuro. Na área da segurança pública, uma das principais bandeiras apresentadas durante a coletiva, Zema prometeu endurecer o combate ao crime organizado. Entre as propostas estão o enquadramento de facções criminosas como organizações terroristas, a construção de presídios de segurança máxima para líderes dessas organizações e mudanças na legislação penal.
Vamos construir um super presídio, de preferência num lugar remoto, no meio da Amazônia, para onde todos esses líderes vão ser encaminhados e vão mofar por pelo menos 25 anos.
Na economia, Romeu Zema reafirmou a defesa de uma ampla agenda de privatizações e redução do tamanho do Estado. O candidato também disse que pretende promover uma reforma administrativa, caso seja eleito presidente.
Sou um grande advogado e vou patrocinar uma reforma administrativa que o Brasil já deveria ter feito há 10, 15 anos atrás e parece que ninguém tem coragem. E um detalhe importante, eu não tenho medo de medida impopular, não. Eleito presidente, eu quero é fazer mudança, mais do que pensar em reeleição. Eu quero é voltar para minha casa com a missão cumprida. E não falar, fiquei lá 8 anos vivendo como imperador e não mudei nada. Em Minas Gerais eu mudei muita coisa. Vendemos 118 empresas. Só ficou faltando a Companhia Energética de Minas Gerais, a CEMIG. O resto, vendemos.
Segundo Zema, o objetivo é repetir no governo federal medidas adotadas durante a sua gestão em Minas Gerais.
Agora 5h15, a corrida presidencial e as mudanças nas regras para a divulgação das pesquisas eleitorais foram tema de um debate promovido pelo LIDE. A reportagem é de Daniel Lian.
Em uma eleição tão polarizada e marcada por altos índices de rejeição dos principais candidatos, a batalha segue aberta e a diferença de votos tende a ser pequena. Por esses fatores, o presidente de honra da Associação Brasileira de Pesquisadores Eleitorais, Antônio Lavareda, indica que as pesquisas não devem ser interpretadas como previsões definitivas e prega cautela.
9 das eleições que tivemos, nas 9 eleições que tivemos presidenciais na Nova República, em 5 delas, entre julho, exatamente o mês que nós estamos hoje, equivalente, e o dia das eleições, houve alteração significativa na ordem de colocação dos competidores. Repito, em 5 delas.
Andrei Roman, CEO da Atlas Intel, enxerga pouca chance da eleição presidencial ser definida no primeiro turno.
Dificilmente uma eleição que pode se decidir no primeiro turno. Para isso acontecer, a gente teria que ver uma aprovação do Lula acima de 50%. Não me parece que, por mais que ele está recuperando aos poucos, isso vai acontecer. Existe uma unificação do campo de esquerda efetivamente na figura do Lula, então estruturalmente teríamos uma chance maior disso acontecer se o desgaste deste governo de alguma forma pudesse ser suavizado ao longo da campanha eleitoral.
Com o expressivo número de eleitores indecisos, cada voto será disputado acirradamente até o dia da eleição. Debates e sabatinas podem ser decisivos para a escolha e definição de um nome. O ex-governador de São Paulo, João Dória, lamenta a polarização e ressalta a importância do comparecimento dos candidatos.
Temos 40% do eleitorado brasileiro ainda sem uma decisão final em quem vai votar. Portanto, os debates terão sim um fator de influência grande. E quem não for ao debate, quem covardemente fugir ao debate, será flagrantemente prejudicado.
A diretora do Instituto Datafolha, Luciana Chong, enumera alguns grupos que têm potencial de decidir a corrida eleitoral.
3 segmentos, mulheres, 60 mais e os não alinhados, né? Acho que é importante a partir de agora observar como o comportamento desses grupos e de outros também, porque a eleição, né, como a gente está vendo, uma eleição polarizada vai ser decidida por grupos pequenos, né?
A modificação da forma como são feitas as sondagens eleitorais também entrou na pauta. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, os institutos teriam que detalhar o local das entrevistas e o perfil dos eleitores entrevistados a fim de ampliar a transparência. O presidente da Paraná Pesquisas, Murilo Hidalgo, classificou como perigosa a proposta.
É uma coisa perigosa, mas ao mesmo tempo é uma decisão da justiça. Ser implementado, cumprir, não tem muito o que fazer. Mas eu acredito que para essa eleição vai ser muito difícil qualquer coisa vingar, certo? Inclusive nós já estamos no meio do jogo, né? O jogo já começou.
O presidente do TSE, ministro Cássio Nunes Marques, afirma que o objetivo das novas regras é aperfeiçoar os registros das pesquisas.
O MDB definiu a estratégia para as eleições deste ano. Em convenção nacional, o partido decidiu liberar os diretórios estaduais para formar alianças em disputas por governos estaduais, Senado e legislativos. Os detalhes na reportagem da Beatriz Souza.
O partido Movimento Democrático Brasileiro decidiu optar pela neutralidade na eleição presidencial e não irá apoiar nenhum dos candidatos à presidência da República. O MDB também liberou os diretórios estaduais para a formação de alianças estaduais com foco na eleição de governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais. Em nota, O partido informou que não firmará coligações formais no plano nacional, focando o fortalecimento das bases estaduais para garantir resultados positivos em todo o país. Lula deve ter o apoio do MDB em diversos estados do Nordeste e do Norte, como Bahia, Pará, Ceará, Pernambuco, Alagoas e Amazonas. Mas o partido também tem ligação com a oposição do governo. O próprio presidente nacional da sigla, Baleia Rossi, é aliado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. O MDB segue o mesmo caminho que a Federação União Brasil e PP, que já haviam sinalizado neutralidade na corrida ao Palácio do Planalto. O Republicanos ainda mantém conversas com a campanha do candidato Flávio Bolsonaro sobre um eventual apoio. Mas, internamente, também predomina a avaliação de que o partido deve adotar uma posição de neutralidade. Há pouco mais de 2 meses do primeiro turno, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já tem composições e apoio dos partidos PCdoB, PV, PSOL, Rede, PSB e PDT. Enquanto Flávio e o PL seguem isolados e ainda tentam atrair os partidos para uma coligação, e ainda precisam de um nome de vice na chapa. A estratégia dos partidos de centro é priorizar as disputas estaduais e ampliar a presença aqui no Congresso Nacional. Com bancadas maiores na Câmara e no Senado, as legendas fortalecem o poder de articulação e de negociação, independentemente de quem vencer a eleição presidencial.
Jornal da Manhã, são 5 horas e 21 minutos.
Precisando de materiais elétricos de qualidade com os melhores preços? Na Eletrobras você encontra tudo para sua casa, sua obra ou indústria. As melhores marcas com certificados e a certeza do melhor preço. E na Eletrobras você vai encontrar ainda um atendimento especializado, pagamentos facilitados e entrega rápida com frete grátis para São João da Boa Vista. Faça seu orçamento e garanta tudo isso e muito mais. Eletrobras, há mais de 46 anos servindo você com excelência. Rua Saldanha Marinho, 238, fone 3623-6651, São João da Boa Vista.
A melhor rádio, toca a melhor música.
Jovem Pan.
Na Good inventou, é fácil aprender. Na Good inventou, o bot que eu vou fazer.
Good Inventor, seu filho aprende robótica com a exclusiva metodologia Lego Education. Venha para Good Inventor.
Good Inventor. Jovem
Pan. Você quer qualidade e rapidez na impressão dos seus materiais gráficos? Tudo isso aliado a quase 50 anos de tradição? Venha para a Gráfica São Joanense. Nós temos cartões de visita, folhetos, folders, etiquetas adesivas, banners e uma linha completa de materiais personalizados para alavancar ainda mais a sua empresa. Gráfica São Joanense, desde 1977, deixando uma boa impressão. Venha nos visitar e fazer o seu orçamento sem compromisso. Praça da Catedral, 112, Centro, WhatsApp 19 99907 2100.
Esta é a Jovem Pan
Number One. Terra Rara Festival.
Eu sou Vanessa da Mar.
Eu, Nando Reis.
É, mas é o seguinte, é eu mesmo, John.
Eu sou o JP.
É Buda, gente.
E eu sou Chico Chico.
Bora! 12 de setembro, Poços de Caldas.
Ingressos no terrararafestival.com. Segue a gente no @ Terra Rara Festival.
Terra Rara Festival.
Oh! Esta é a
Academia Oficina do Corpo. Há mais de 30 anos inovando no cuidado de você e sua família. Seu corpo no lugar certo. Natação baby e adulto, hidroginástica, hidroterapia, musculação, personal com sala exclusiva, pilates, alongamento, ginástica olímpica, fisioterapia, reabilitação pós-operatório e agora com treinamento funcional, todas as segundas e quartas-feiras às 18h30. Academia Oficina do Corpo. Excelência em academia. Avenida Durval Nicolau, 775. Fone WhatsApp 99253-2665.
Jovem Pan. Jornal da Manhã, agora são 5 horas e 24 minutos. E já está decidido quem será o relator da ação do PT contra o PL. E o candidato Flávio Bolsonaro por suposta propaganda antecipada e uso irregular da inteligência artificial. Os detalhes na reportagem da Janaína Camelo.
O presidente do TSE, ministro Cássio Nunes Marques, é quem vai decidir se o PL e Flávio Bolsonaro violaram regras da Justiça Eleitoral ao exibir um vídeo com inteligência artificial simulando um pronunciamento de Jair Bolsonaro. O conteúdo foi divulgado durante a convenção do PL no último sábado, que oficializou a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República. O ex-presidente foi condenado a mais de 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado e cumpre a pena em domiciliar.
Vem com fé. O Brasil tem futuro e o futuro é Flávio Bolsonaro presidente.
No domingo, a Federação Brasil Esperança, que inclui o PT, PCdoB e Partido Verde, acionaram o TSE, acusando o PL Flávio de propaganda eleitoral antecipada e de uso irregular de inteligência artificial. O STF também foi acionado, com a alegação de que o vídeo teria descumprido medidas cautelares impostas a Jair Bolsonaro na domiciliar. O ministro Cássio Nunes Marques foi escolhido por sorteio o relator da ação do PT na Justiça Eleitoral contra Flávio Bolsonaro. E essa é mais uma das ações que caem nas mãos de Nunes Marques, porque é o ministro quem também vai decidir se Flávio Bolsonaro cometeu crime eleitoral ao fazer declarações ofensivas contra as urnas eletrônicas em discurso público na semana passada. Na nova ação no TSE, a Federação Brasil Esperança alega que no vídeo com o IA, a reprodução de Jair Bolsonaro faz pedido explícito de votos para Flávio, numa tentativa de transferir o capital político do ex-presidente para o filho, o que não seria permitido, já que a propaganda eleitoral só começa a partir do dia 16 de agosto. Diz também que viola as regras do TSE sobre o uso de inteligência artificial, porque, segundo a ação, o vídeo se trata de uma deepfake, tecnologia que modifica imagens ou áudios para falsificar rostos e vozes de uma pessoa real. Neste ano, o TSE proibiu o uso de deepfake durante todo o período eleitoral que possa prejudicar ou favorecer um candidato, mas permitiu o uso de IA em conteúdos de campanha, desde que o partido ou o candidato informe explicitamente que o conteúdo é modificado.
O debate eleitoral de 2026 começa a incorporar um tema que ganhou um espaço pouco visto em outras disputas, que é a política internacional. A relação com países vizinhos e a crise envolvendo a Argentina entram no radar dos candidatos. E a Dora Kramer analisa esse novo cenário.
Numa campanha eleitoral que ainda não produziu novidades da disputa pela presidência da República, o fato inédito é o espaço ocupado por questões internacionais. Eu não me lembro da redemocratização para cá, as questões internacionais terem tomado o espaço que estão tomando nessa campanha. A maior delas, a maior questão, é com os Estados Unidos, por causa das tarifas, da classificação das facções criminosos como terroristas e até da negativa de vistos para funcionários do governo americano sob a suspeita de que eles, na verdade, vêm aqui para fazer algum tipo de interferência nas eleições. Mas a questão da vez agora é com a Argentina. E essa tem um grau de gravidade mais acentuado. Bom, primeiro porque a Argentina é nosso vizinho, nosso terceiro parceiro comercial, o maior parceiro do Mercosul, essa confusão de agora envolve a troca de insultos, imagina, ofensas, palavrões entre autoridades e gestos que na diplomacia significam, no mínimo, um afastamento entre dois governos. A pergunta que surge é sobre o ganho político que isso rende ou renderia para governo ou para oposição. É como essa briga não tem nada a ver com as necessidades e as preocupações da população, preocupações reais, o mais provável é que isso não seja bem visto pelo eleitorado e que, portanto, do ponto de vista da conquista de votos, acabe sendo uma grande perda de tempo.
O ex-ministro das Relações Exteriores do Brasil, Aloísio Nunes, falou sobre a tensão na relação entre Brasil e Argentina durante entrevista ao programa 3 em 1.
Nunes criticou o presidente da Argentina, Javier Milei, por participar da convenção dos partidos que apoiam a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República. E afirmou que ele mais prejudicou o filho 01 de Bolsonaro do que ajudou. O ex-ministro também falou que Lula deveria ignorar os ataques do argentino a quem chamou de rufião e doido. Vamos acompanhar agora um trecho dessa declaração.
Eu acho que a melhor maneira é não, de alguma maneira, onde for possível, ignorar esse tipo de ataque pessoal. Né? Eu acho que o presidente não deve responder ao Javier Milei. Javier Milei é um bufão. Não interessa ao presidente da República do Brasil polemizar com ele. E a melhor coisa que você tem quando você tem um doido desse é ignorar.
Os nomes que estão na disputa para o governo de Mato Grosso começam a ser homologados nesta semana. A reportagem é do João Roberto Martins.
O partido Missão foi o primeiro a realizar a convenção em Mato Grosso. A legenda oficializou o então publicitário Rafael Milas como candidato ao governo e o empresário Thales Sartorello como vice. O candidato à presidência da República pelo Missão, Renan Santos, participou da convenção em Cuiabá, reforçando a intenção da legenda de construir palanques próprios no estado. O Partido Liberal deu início na última quarta-feira com o primeiro passo para consolidar sua candidatura ao governo do estado. O Wellington Fagundes entra formalmente na disputa, tendo José Medeiros como candidato ao Senado e o empresário Odílio Balbinotti como o primeiro suplente. O candidato a vice-governador e o segundo suplente de Medeiros não foram definidos. A ata de convenção deverá permanecer aberta até o fim do prazo legal para permitir novas composições.
Olha, sempre estivemos juntos. Primeiro, somos de Rondonópolis. Agora, divergências de momento partidário é comum. A gente discute, a gente concorre, mas nós nos respeitamos. Por isso eu tenho facilidade, eu nunca xinguei o Medeiros. Ele nunca me xingou. Ele divergiu de mim, eu divergi dele. Mas nunca teve uma agressão dos dois. Então, vamos fazer uma campanha da maior tranquila. Tanto é que eu convidei o Medeiros para vir pro PL. Eu convidei o Odílio para vir pro PL para ser pré-candidato a governador.
O PSD deverá confirmar a médica Natasha Slecharenko como candidata ao governo de Mato Grosso. A chapa reúne um conjunto de partidos e deverá servir de palanque estadual à campanha de reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No Senado, o grupo trabalha com as candidaturas do então senador Carlos Fávaro, do PSD, e o ex-governador de Mato Grosso, Pedro Tax, do PSB. Já o governador Otaviano Piveta deverá ter sua candidatura à reeleição oficializada pelo Republicanos em 4 de agosto. Até lá, trabalha para formar um arco de alianças que reúne partidos vinculados à atual grupo governista. A Federação PSDB Cidadania já declarou apoio ao governador. Ainda há incerteza sobre 3 possíveis candidaturas. O do empresário Marcelo Maluf, do Partido Novo, que pode desistir da disputa caso o partido firme uma aliança com o PL e o indique para compor a chapa como vice-governador. Já Alex Pucinelli, do Democrata, ainda não definiu se disputará o governo. Já a terceira, indefinição, envolve o senador Jaime Campos, do União Brasil, que enfrenta uma disputa interna pela indicação da legenda. O quadro que vai se formando até o momento não é definitivo e até o dia 5 de agosto, quando encerra as convenções partidárias, ainda pode acontecer bastante coisa. De Cuiabá, João Roberto Martins.
5:33, seguimos aqui com o Jornal da Manhã da Jovem Pan, atualizando você dos principais temas do Brasil e do mundo nesta terça-feira. A Fundação Oswaldo Cruz concedeu o título de Doutor Honoris Causa ao diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom. Do Rio de Janeiro, quem tem os detalhes para a gente é o Rodrigo Viga.
Uma possibilidade baixa ou até mesmo muito baixa de um surto de ebola no Congo extrapolar as fronteiras do país africano se transformar numa epidemia ou em uma pandemia. Foi o que disse nesta segunda-feira, aqui no Rio de Janeiro, o diretor-geral da OMS, a Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom. Segundo ele, essa doença, muito típica de países africanos, já é conhecida há anos, há décadas, e por enquanto está muito circunscrita, concentrada em uma determinada região do Congo. Já são mais de 1.000 mortes, cerca de 2.500 a 3.000 casos, com tendência de crescimento. O risco maior, segundo Tedros Adhanom, é para países vizinhos do Congo, mas para o resto do mundo, essa ameaça é baixa ou até mesmo muito baixa.
The risk to the rest of the world is low.
O risco para o restante do mundo ainda é baixo. Como vocês sabem, desde que o ebola foi descoberto em 1976, já se passaram 50 anos. Houve 30 casos que saíram das áreas afetadas pelo vírus. 30 casos em 50 anos. Isso ocorre porque o ebola é transmitido por meio de um contato intenso. Não é transmitido pelo ar, como a Covid. E não esperamos que isso se torne uma pandemia, dada a própria natureza da doença. Portanto, globalmente, o risco é baixo, mas o risco na região vizinha é alta. Houve alguns casos que chegaram a Uganda, mas o país está lidando com a situação e está sob controle. Assim, agora estamos concentrados na República Democrática do Congo, especialmente na parte oriental do país. Todos os parceiros, sob a liderança do governo, estão fazendo o possível e continuaremos a estruturar nossa resposta.
Sobre a autorização de Israel para que 200 agentes de forças de segurança de vários países possam entrar na faixa de Gaza, uma região bastante castigada e abalada pelos conflitos dos últimos meses e anos, Tedros Adhanom disse que inicialmente não tinha muitos detalhes dessa operação, mas em sua avaliação, diálogo, conversa e acordo é a melhor solução para se tentar recuperar a faixa de Gaza e também os estragos provocados à população palestina.
But on the health condition in the Gaza Strip.
Quanto à situação de saúde na faixa de Gaza, o cenário continua muito grave, pois a maioria das instalações de saúde foi destruída. O número de hospitais em funcionamento é reduzido. A maior parte foi destruída ou opera em capacidade limitada. E devido à destruição da infraestrutura, a propagação de doenças também está afetando as comunidades. Além disso, a ajuda alimentar ainda não está chegando como se espera, especialmente após o cessar-fogo. Esperávamos um maior acesso à ajuda humanitária em termos de alimentos, mas isso não está acontecendo. É claro que houve alguma melhora, mas não o suficiente. E a desnutrição afeta a saúde, como você sabe. Persistem também os problemas de acesso. Pedimos acesso total, a mobilização de todo o apoio necessário, que o cessar-fogo seja respeitado e que os trabalhos de reabilitação também tenham início.
Tedros Adhanom foi homenageado nesta segunda-feira aqui na Fundação João do Cruz. Recebeu o título de doutor honoris causa, que já foi concedido a várias personalidades brasileiras, dentre elas o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que foi definido pelo diretor-geral do OMS como um defensor da saúde e também da cooperação internacional. Do Rio, Rodrigo Viega.
As convenções partidárias seguem movimentando o cenário político no Rio Grande do Sul. Além da definição dos candidatos ao governo do estado, os partidos oficializam também os nomes que disputarão as duas vagas em jogo para o Senado. Vamos até Porto Alegre, porque quem tem informações para a gente é o Matheus Fraga.
Em meio às convenções eleitorais que precedem o início da corrida eleitoral no Rio Grande do Sul, são definidos, além dos candidatos ao governo do estado, as vagas das candidaturas ao Senado Federal. Em uma eleição na qual são duas as vagas ao Senado, os partidos apostam em nomes fortes e conhecidos do público para as cadeiras que serão deixadas ao final do atual mandato. A convenção do Partido Liberal, que sacramentou a candidatura de Luciano Zucco ao governo, também definiu na última quarta-feira a candidatura do deputado federal Ubiratan Sanderson, do PL, a uma das vagas ao Senado. Sanderson é policial federal e está em seu segundo mandato na Câmara dos Deputados. A outra vaga da coligação será ocupada pelo Partido Novo, que em convenção realizada no último sábado em Porto Alegre e que contou com a participação do candidato à presidência Romeu Zema, definiu o nome do deputado federal Marcel Van Hatten ao eleito. Van Hatten é jornalista e também está em seu segundo mandato na Câmara. Ambos têm a missão de, ao menos, sucederem a cadeira hoje ocupada pelo senador Luiz Carlos Reis, que deixa o Senado ao final do mandato e que representa o campo da direita. Já a esquerda aposta em dois nomes conhecidos para as vagas. A coligação da chapa de Juliana Brizola definiu o nome de Paulo Pimenta, do PT, ao Senado. O jornalista, que está em seu sexto mandato na Câmara, foi ministro-chefe da Comunicação Social da Presidência da República e ministro extraordinário de apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul ao longo do terceiro mandato do presidente Lula. A outra vaga da chapa será de Manuela Dávila, pelo PSOL. Manuela foi deputada federal por dois mandatos, deputada estadual e três vezes candidata à Prefeitura de Porto Alegre e uma vez à vice-presidência, na chapa de Fernando Haddad, em 2018. Ambos têm a missão de manterem a cadeira hoje ocupada por Paulo Paim, do PT, que deixa o Senado no final do mandato. A coligação do candidato ao governo Gabriel Souza, formada por MDB e PSD, terá dois candidatos de centro ao Senado. O ex-governador do Rio Grande do Sul, Germano Rigotto, volta à vida pública após alguns anos e é postulante ao cargo. Governador entre 2013 e 2007, Rigotto já foi deputado estadual, deputado federal e candidato a vice-presidente em 2018, na chapa de Henrique Meirelles. O outro candidato será o deputado estadual Frederico Antunes, pelo PSD. Frederico está em seu sétimo mandato na Assembleia.